Fala pessoal do Incoerência Inversa, estamos aqui novamente para o nosso segundo episódio. O primeiro que bombou, todo mundo escutou aí. Estamos aí para o nosso segundo episódio, sempre com ele, a voz da razão, a voz que ilumina os nossos ouvidos. É disso que eu estou falando, iluminando os nossos ouvidos. Esse é o termo que não existe e é por isso que estamos aqui com ele, Kaique. Fala, Kaique, beleza?
E aí, turma? Nosso primeiro episódio foi um sucesso, né? Assim, pelo menos na nossa cabeça, porque quem acredita sempre alcança. E hoje a gente vai falar de um tema bem peculiar. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as peripécias que a gente fez ao longo da nossa infância, quando a gente era ainda um jovem padawan. E hoje aqui, para o nosso segundo episódio, eu trouxe meu grande amigo, o Jonatas, para falar um pouquinho das peripécias que ele fez enquanto ele era criançóide. E aí, Jonas?
Realmente prazer, galera. Então, meu nome é Jonatas. Nossa, muito grato mesmo por esse convite. Ser um dos primeiros episódios aí. O primeiro que bombou, eu escutei, então acho que vai bombar cada vez mais. Só tem. Só foguete, é que nem foguete, não tem ré. Então só vai voar aí. Eu tenho certeza que vocês vão compartilhar com muita gente.
Não, show de bola. E cara, esse nosso segundo episódio, a gente quis trazer um estilo meio peculiar, porque acaba que quando a gente é criança, a gente sempre tem história para contar, não é? Acaba que a gente vai crescendo e ao longo do tempo a gente não consegue ter tanto mais aquele encontro com os nossos amigos, a gente acaba não tendo tantas histórias, né? Fora o pessoal que bebe, fica bêbado, aí sim tem história para contar, mas hoje, como é história de criança, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre como foi nossa infância. Para começar, eu queria contar uma história muito interessante para vocês, mas assim, quem me conhece acha que eu sou uma pessoa bem tranquila, bem calma, serena. Já até falaram que eu devia ser padre, né? Mas assim, quem não me conhece na infância sabe que é um ledo engano. Porque meu apelido e minha música, eu tinha até uma música tema, era aquela do Sérgio Malandro, Capetinho em Forma de Guri. Vocês conhecem? Pra vocês terem noção, era o tema da minha vida infantil. Porque eu tenho muitas histórias assim de gente falando que quando eu era criança eu puxava cabelo, chutava canela. Teve até um caso que, cara, eu não esqueço até hoje. Meu pai, ele trabalhava fazendo compras no Paraguai, né? Compras legítimas, obviamente, né? Vamos deixar bem claro aqui. E ele me trouxe um daqueles pedalinhos, sabe, infláveis, que você senta, vai pedalando, vai andando no meio da água. E, cara, meu pai trouxe, no primeiro momento, foi uma felicidade imensa, né? Enchi a boia bonitinho, entrei dentro da represa, que a gente tinha um sítio. Fui lá, fiz minha pedalada, né? Meu exercício matinal no pedalinho e voltei. E não sei o que deu na minha cabeça, eu simplesmente peguei uma faca de cozinha e furei o negócio todo. Cara, é uma coisa que até hoje eu lembro, a minha mãe faz questão de me lembrar, e até a minha irmã, que nem nascida era, também lembra de algum jeito.
Ela não lembra, mas você estava começando aí uma dinastia na família de meninos que estavam dando trabalho para sua mãe. Aí o que você fez errado, a sua irmã fez certinho. Como que foi? Sua irmã também deu muito trabalho, não?
Não, não, eu tava ensinando bem as minhas crias, né? Como irmão mais velho, eu tenho que dar o exemplo. Então acaba que a gente faz as peripécias no começo, mas depois, né? É aquele dito cujo, faça o que eu digo, mas não faça o que eu falo. Opa, não, errei.
Algo está errado.
Mas enfim, e aí, Jonatas, o que você tem pra contar aí da sua infância? Se você era um menino de Deus ou era destrambelhado na vida?
Vixe, cara, tem muita história para contar, viu? Tinha uma história que quando eu era muito criança, minha mãe ia pra academia, e aí eu ficava lá de boa, né? E ficava lá escutando o pessoal na capoeira. E aí eu ficava toda vez olhando e tal, e o pessoal me chamava de quietinho. E aí quem me vê quietinho naquela época, não imagina a pessoa que fala tanto que nem hoje, né? Então, assim, uma história muito peculiar que eu pensava e falava, cara, mas se eu penso hoje, a pessoa que eu sou, eu falo, não, não é a mesma daquele momento, né? E até tinha uma história muito engraçada nesse sentido também, nessa mesma época, que eu era vizinho de uma mulher que, tipo, tinha várias crianças também. E eu era muito próximo dessas crianças, né? Era tudo amigo meu e tal. A menina chama até Larissa. Muito legal, porque o que acontece? Eu, bonzinho de tudo, né? A gente tava em reforma na casa dela. E aí eu peguei um tijolinho ali e falei, ah, levinho, né? Fui jogar pra ela, a menina não viu, cara. E aí o tijolo caiu na cabeça dela e, meu, foi um estrago. Foi um estrago, demais.
What the fuck? Você abriu uns pontos na testa da menina, da coitada.
Só um pouquinho só. Foi loucura.
Cara, eu sempre fui uma criança assim que gostei muito de brincar. Sempre. Por exemplo, até minha primeira namoradinha, tipo, eu não queria saber de namorar, de, sabe, de ficar de mãozinha dada, essas coisas. Eu queria saber de soltar pipa, jogar bola. E ela ia me visitar no final de semana e, cara, eu deixava ela lá de lado lá e ia jogar bola. Eu não queria saber muito de namoro, de menina assim, não. Eu queria saber de jogar bola e brincar. E assim, era tão louco que, assim, eu era meio playboy na infância. Eu morava em São Paulo e eu morava num condomínio, né? Papai podia na época. Aí, esse condomínio fazia um muro e do outro lado do muro tinha uma favela muito fodida aqui lá em São Paulo. E eu soltava pipa no estacionamento lá do condomínio com outros playboyzinhos lá. E do outro lado do condomínio tinha a favela que tinha os moleques também soltando pipa. E aí eu comecei a fazer amizade com os moleques. Em vez de ter treta e não sei o quê, eu fazia amizade com os moleques. E aí certo dia, eu fiquei tão amigo dos moleques que eu fui lá pro meio da favela lá. Eu saí do condomínio, fui pro meio da favela e fiquei lá com os meninos o dia inteiro. Quando meu pai descobriu, meu pai me deu uma surra, cara. Acho que eu nunca esqueci da surra que meu pai me deu. Mas enfim, eu sempre fui muito assim, sabe? De querer brincar, de querer fazer bagunça. Nunca fui muito quietinho também, não.
Ah, cara, essa questão assim da gente apanhar na infância acaba que é uma marca registrada, né? Às vezes a gente tem... a gente apanha e às vezes a gente fica com algumas marcas, né? A gente fala que é briga de rua, que foi treta com cachorro, pra não ficar feio pro nosso lado, né? E eu, cara, pra te falar a verdade, eu apanhei bastante nessa vida. Ó, eu posso enumerar aqui que eu já apanhei de chinelo, já apanhei de vara, já apanhei de cinto. Cara, eu acho que eu já apanhei de tudo quanto é jeito. Eu acho que se alguém falar assim pra mim, Kaique, eu vou te torturar pra você contar alguma coisa, eu falo, pode ficar à vontade, que verdade nenhuma vocês vão arrancar de mim.
Você já apanhou de Havaiana de pau já?
Cara, essa não. Essa aí foi uma que eu ainda não cheguei nesse level supremo ainda.
Havaiana de pau é clássica.
Nesse level supremo ainda não cheguei. Mas, cara, nossa, nem o Neto tava comentando aí de soltar pipa, de jogar bola. Muitas das vezes a gente pensa, né? E tem até uma coisa interessante que eu ouvi na internet uns tempos atrás, que falava assim, você há algum tempo atrás saiu pela última vez pra brincar com seus amigos e você não sabia. E acaba que é uma certa verdade, né? Às vezes a gente sempre brinca, tem uma rotina... Aí certos amigos ou mudam de cidade ou acabam que mudam de escola. E é uma coisa que a gente nem percebe, né? Infelizmente, hoje tá uma coisa tão natural. Hoje tá uma época de smartphones, tablets, celulares, que acaba que o pessoal não sabe mais o que é brincar, o que é tirar o tampão do pé jogando bola descalço na rua, não sabe o que é empinar uma pipa, não sabe o que é andar de bicicleta. Nossa, cara, a infância... Eu acho que até nessa nossa idade, assim, na casa aí entre os 25 e 30, é uma idade muito boa que aproveitou, assim, muito tempo quando tinha ali seus 10, 12, 15 anos. E a gente não tinha tanta tecnologia na época e a gente tinha que brincar com o que tinha em mãos ali. A gente pegava latinha de óleo pra jogar bete, a gente, às vezes, tinha algum amigo que era um pouquinho mais rico, a gente ia na casa deles jogar um PlayStation 1, né, que naquela época ele era... O negócio tava bombando, Mas assim, cara, era uma infância muito bacana, muito produtiva.
Soprar a fita do Super Nintendo.
Exatamente.
É, vocês até falaram. Vocês falaram também sobre soltar pipa, jogar bola. Eu lembrei até de uma música, que não fui eu que lancei, mas é o meu cover. Que chamava, né? Dance Potranca, Dance com Emoção, Eu Sou o Jonathan da Nova Geração.
Dance Potranca, Dance com Emoção, Eu Sou o Jonathan da Nova Geração.
Ô Jonathan, você sabe que quem chama Jonathan tem que ouvir, tem que aguentar essa pro resto da vida, né?
Ah, tem que sofrer, eu sofri muito com isso já, viu? E ainda sofro, na real.
Ah, cara, vai ter o dilema do Jonathan, todo mundo tem o seu.
Tem, ó, loucura. E até vocês falaram de brincar muito na infância e tal. Cara, não sei se vocês lembram, mas lembra daquela parte lá que tinha de colecionáveis, da Coca-Cola, da Copa do Mundo? Meu, que sucesso que era aquele negócio, hein? Por que que não tem mais, cara? De salgadinho também. Aqueles colecionáveis de salgadinhos. Nossa.
O mini crack.
Que saudade, que saudade.
Era o mini crack, tinha o Geloucos também. Tinha a Omo, tinha as bolas da Copa do Mundo.
Do Ronaldinho, né? A assinatura do Ronaldinho.
É. Nossa, é verdade, hein? A chuteira 99.
Chuteira do Ronaldo.
Cara, uma coisa que eu gostava muito era de colecionar cartão de orelhão, cara. Eu tinha uma caixinha que, sem brincadeira, devia ter uns 500 cartões de orelhão. Que era uma coisa sensacional, cada cartão tinha um desenho, às vezes um cartão postal, era muito bacana.
Antigamente vendia pasta para colecionador, né? Tipo, vendia pasta mesmo. Vocês chegaram a fazer carrinho de rolemã?
Sim, demais.
Eu confesso que eu não fiz, mas eu sempre vi o pessoal e eu senti até uma certa inveja. E aí eu sentindo inveja, eu não sabia andar de bicicleta ainda, eu aprendi a andar de bicicleta. O que aconteceu no primeiro dia que eu aprendi a andar de bicicleta? Eu desci o morro da minha casa. E o que aconteceu? A gente já sabe a história. Eu quebrei meu dente. Olha que maravilha.
Não, essa é clássica. Tem um velho ditado que eu estou inventando agora, né? Mas que vamos deixar como se fosse um velho ditado.
What?
De que criança que andou de bicicleta e nunca bateu a boca no guidon e abriu aquela fresta no beiço, não teve infância.
E morreu.
A criança que anda de bicicleta, ela tem que ter pelo menos algum arranhão, alguma marca de guerra ali. Isso é fantástico. E entrando naquele assunto que vocês tinham falado sobre colecionáveis, vocês lembram do Tazo que vinha no Cheetos? Aquele que você encaixava um no outro e jogava como se fosse um bumerangue, alguma coisa do tipo? Aquilo era fantástico. Os Tazos do Yu-Gi-Oh! Que vinha de metalzinho, aquilo era massa demais, cara.
Eu fazia minha mãe comprar o skin só por causa daquilo, cara.
Aquilo era demais, nossa. Eu lembro que tinha uns até que você montava tipo uns personagens e tal, de super-herói e tudo, era muito, muito massa.
Uma coisa que eu achava muito massa também na época, não sei se vocês pegaram, que era aquela revista Recreio, que ela vinha com os colecionáveis. Cara, aquilo era muito bom, tipo, cada, não sei se era semanal ou se era mensal.
Sim.
Ela vinha a revista e vinha uma peça de alguma coisa pra você montar. Aí durante um certo tempo você comprava aquela revista em sequência e no final você vinha com algum quebra-cabeça, alguma coisa. Cara, eu lembro que muitas das vezes eu saía pra comprar pão e assim, eu voltava com a revista na mão. Minha mãe ficava sem tomar o café dele.
E uma coisa que eu tava lembrando hoje mais cedo, acho que assim, foi uma das lembranças mais importantes da minha infância, foi o dia que eu me cadastrei no MSN, cara. Eu lembro certinho o dia, aonde eu tava, eu lembro certinho. Foi assim, a minha inclusão nas redes sociais foi o dia que eu fiz o MSN. Eu ficava assim, nossa, olha isso, cara, o MSN.
Eu tenho um probleminha.
Porque, tipo assim, eu já sabia que a galera tava usando, entendeu? E aí, quando eu tive o meu MSN, nossa, fiquei doidinho, foi muito massa.
Cara, e eu não sei se é verdade, mas me falaram, João, que você era o rei do bate-papo UOL. Como que é essa história aí?
Eu lembro que meu primeiro namoro foi pra MSN. Olha que loucura, que época, hein?
Aí, ó.
Peugeot 22, como é que é?
Ah, que doideira, hein? Peugeot todinho.
Que tiro foi esse?
Gostava muito de tomar Todd. A Juju Todinho pegou meu nome, na verdade. Era eu que era o Juju Todinho. Eu gostava muito de Todd e tal. Tinha até aquela briga, né, de Todd, Nescau. Eu falava, não, Todinho. Aí ficou Juju Todinho.
Aí você mandava que você era Todinho delas?
Ah, é, então, eu aproveitava, né?
Cara, e uma das coisas que a gente acha engraçado quando a gente é criança barra adolescente são esses bate-papos do MSN, né? Que foram aquela época onde a gente tinha as nossas primeiras namoradinhas, né? As primeiras moças que a gente gostava. Aí a gente começava a conversar, quando dava atenção a gente dava aquela tremida na tela pra pessoa ficar atenta. Cara, eram coisas muito clássicas, né? E acaba que mesmo nessa época, quando a gente tava começando a adentrar nessa tecnologia toda, a gente não deixava de brincar na rua.
Não.
Eu, pelo menos, eu tinha essa parte do MSN. Eu nunca cheguei a mexer com o Orkut, mas MSN sim. E, cara, era uma coisa que era sensacional, porque a gente, às vezes, mexia pra fazer algum trabalho de escola, pra enviar alguma coisa necessária, mas o restante do dia, quando a gente não tava na escola, obviamente, era brincadeira. Eu lembro que eu jogava bola com meus colegas na rua. A gente tinha cartinhas de Yu-Gi-Oh! Que a gente ficava batalhando, cara. Era uma infância muito boa. Então acaba que assim, a gente era custoso, era, mas a gente tinha muita história pra contar.
Vocês pirateavam CDs na época do Nero? Eu pirateei muito CD na época do Nero. Eu baixava a música no Ares, eu lembro certinho, era no Ares ou no Shareaza, se não me engano. Aí baixava a música, colocava no CD, lá no Nero, queimava o CD, né, colocava no CD, e depois eu vendia, cara, vendia pros meus amigos, porque era a única forma de renda. Eu já era empreendedor lá naquela época, meu amigo.
O famoso emule.
Emule.
Sem contar os famosos disquete dessa época ainda também, MP3, MP4, MP5, M473, o tanto que tinha naquela época, né?
A maior surra que eu levei na minha vida foi por causa de um MP4. A maior surra, eu lembro dessa surra até hoje. Foi por causa de um MP4. Foi na época que o MP3 estourou. O MP3 mesmo, o pititinho, parece um pendrive. Ele estourou, todo mundo queria ter um MP3. E todo, nossa, era o chique da balada, era ter um MP3. Na escola todo mundo tinha um MP3. E aí, lançou o MP4. No dia que lançou o MP4, eu fui pra comprar o MP3. Eu nem sabia que existia o MP4, que já tinha telinha. Aí eu falei, pai, olha isso, existe o MP4, pai. Aí meu pai, você tá louco, é muito caro. Meu pai, por favor, eu nunca te pedi nada na vida, me dá um MP4, eu quero um MP4. Enfezei meu pai, nossa, enfezei demais meu pai por causa do MP4. Ele foi, me deu o MP4. Eu quebrei ele no segundo dia.
Que merda, hein?
Cara, eu quebrei o MP4 no segundo dia com a pedra brita, brincando na rua. Eu acho que meu pai tá pagando o MP4 até hoje.
Nossa. Meu Jesus. Cara, eu tenho uma história também com o MP4 que eu ganhei. Deve ter aí uns bons 10 anos, cara. E ele durou tanto, pra vocês terem uma noção. Eu tinha colocado muitas e muitas músicas nele. E um certo dia eu tava no banheiro cagando e com um fone de ouvido. E ele caiu dentro do vaso.
Todo dia tem uma merda.
Só que aí eu consegui recuperar ele, né? Deu limpado, obviamente. Só que ele sumiu a tela, cara. A tela dele queimou de algum modo. E por incrível que pareça, todas as funções dele ainda estavam intactas. Daí tinha uma setinha que era o seguinte: eu ligava ele, aí eu esperava 5 segundos, porque eu sabia que era o tempo dele acessar o menu. Aí eu apertava duas vezes para baixo, que ele entrava na pasta de música, e depois eu apertava play uma vez, esperava 2 segundos, e apertava play pela segunda vez, que aí começava toda a minha playlist. Tipo, se eu apertasse algum botão errado, ia cair na pasta do sistema, ia cair em configurações do MP4. Então era uma coisa muito meticulosa.
Só sobrou a música dos Novo Hermanos, que era tudo uma bosta.
Really, nigga?
É como se fosse isso, quase isso, quase isso.
Mas vocês falaram tanto aí de desenhos antigos também, eu lembrei muito que eu assistia, nossa, demais, e até o Neto comentou também de piratear as coisas e tudo, né, de fazer uns CDzinhos aí. Eu gostava muito de Pokémon e Digimon. Digimon, na minha época, mais de criancinha, só que Pokémon depois quando eu fiquei um pouco maior. E Pokémon, sem dúvidas, assim, é um dos melhores desenhos. Eu lembro que eu baixava na internet, que era discada ainda na época, né, a gente baixava os filmes, e aí eu fazia, eu usava um aplicativo que ele pegava todos esses vídeos e fazia um CD. Então eu fazia meu próprio CD com o filme do Pokémon. E aí eu ficava felizíssimo da vida.
Cara, não é sensacional. Eu lembro dessa época de gravação. O primeiro computador que a gente teve lá em casa, né, lá em Uberlândia, era um computador, cara, que ele tinha 20 GB de memória de HD. Ele tinha 512 de memória RAM. Naquela época era sensacional. E, cara, a internet era ridícula. Eu acho que era a internet de 126 KB. Era uma coisa assim, discada do discada do discada. E a minha mãe nunca deixou a gente mexer no computador até muito à noite, né? E eu lembro que na época lançou o filme do Silent Hill. Eu era muito fã do jogo do PlayStation 1. E eu fiz esse mesmo esquema, né? Obviamente, tudo na legitimidade pra gente não poder falar que a gente tá fazendo coisas aqui errôneas. Eu coloquei pra baixar o Silent Hill, era meio-dia, cara. E eu lembro que pra minha mãe não pegar o computador ligado, ou eu mexer no computador, o que que eu fazia? Eu deixava ele a madrugada baixando o filme, desligava a televisão. E aí de uma em uma hora eu acordava, calçava uma meia, que fazia menos barulho, ia andando até o computador, ligava a tela pra ver se o download tinha sido feito, e depois eu voltava pro quarto dormir, deitava bonitinho. Eu lembro que esse download foi terminado 2 horas da manhã, cara. E aí o período que ficou de 2 horas da manhã até eu acordar foi o período que ele ficou pra gravar o CD. E ainda bem que o CD deu, porque foi uma saga e tanto pra eu poder assistir o filme.
Não foi a saga Crepúsculo, mas tenho certeza que teve muito mais aventura por aí.
É, com certeza, com certeza.
Ah, você falou aí de saidinha de madrugada aí, assim, aí eu já vou entrar numa parte mais complicada aí de se falar, que era na sexta-feira da Band, aquele horário da meia-noite e meia, quando o seu pai vai dormir, a sua mãe vai dormir, você vai deitar, aí você coloca uma meia bem macia,
pimba,
pra caminhar pela casa. Porque até então, o entretenimento adulto era na sexta-feira, depois da meia-noite, né? Não tinha todo esse entretenimento que nós temos disponível hoje. Não que eu acesse, obviamente. Óbvio que não. Mas naquela época, era só na sexta-feira,
pimba,
depois da meia-noite.
Pimba, pimba, pimba.
E ali eu descobri que era legal algumas coisas que passavam na Band à noite.
Cara, eu lembro de fazer coisas assim meio que na maciota. Na época que eu tinha o meu primeiro Super Nintendo, cara. Eu ganhei meu pai e ele ainda continuava viajando para o Paraguai, né? E toda vez que ele ia, ele trazia para mim uma fita de Super Nintendo. E teve uma vez que eu peguei uma fita de Super Nintendo, eu lembro até hoje, era aquele Superstar Soccer. Aquele jogo de futebol, massa pra caramba. Que, cara, eu acho que todo mundo que teve um Super Nintendo adorou jogar ele. E eu lembro que numa época, a minha mãe, ela não tava em casa, né? E, cara, eu fui sair da minha casa, sem brincadeira, pra encontrar um colega meu que morava a 2 quarteirões da minha casa. A gente tinha combinado de fazer uma troca de fitas. Eu ia passar o Superstar Soccer pra ele, e ele ia me passar, eu acho que um joguinho de zumbi que eu tava querendo jogar muito. Cara, e eu lembro que eu saí num cagaço. Mas num cagaço, porque se minha mãe pegasse, né? E, cara, justo na hora que eu troquei, cheguei a trocar a fita com ele, quem aparece na esquina, cara? Aparece minha mãe descendo com o chinelo na mão. Naquela hora, cara, eu tava vendo minha mãe, o chinelo e o meu túmulo debaixo dos pés dela.
E morreu!
Cara, naquele dia, ela me puxou e foi me levando da casa do meu colega até a minha casa à base de chinelada. E olha que eu não consegui trocar a fita, hein? Olha pra você ver, foi uma caminhada em vão pra casa do meu colega.
Eu acho que pra piorar isso aí, só se ela cantasse junto, né? Dói um tapinha, não dói, um tapinha, não dói, um tapinha, não dói, só um tapinha.
Por falar em música, as músicas da nossa época de infância eram muito boas, né? Cara, eu acho que e funk dominava aquela época. Andou na prancha, cuidado, o tubarão vai te pegar.
Essa é clássica, essa é clássica. Essa aí dos velhos carnavais de Jonatas.
É o Chan, Sandy Júnior. Nossa, tinha.
Não tinha ninguém que não dançasse. Axé Blonde. Sem contar a Rouge, né? Rouge, Felipe Dilon. É a musa do verão.
Nossa, essas são clássicas. E aquela mais inesquecível que todo mundo dançou, eu tenho certeza, ninguém vai me negar aqui. Que é a dança do Morto Muito Louco. Todo mundo já dançou. Quem falar que não dançou, tá
nossa,
mentindo.
Mas...
essa é uma música clássica dos clássicos dos clássicos.
Você esqueceu a clássica das clássicas. Aquela que não tem como alguém que dos anos 2000 que não dançou ela. Pode até ter dançado mentalmente, mas dançou. Isso aqui, ó. Creu. Rapaz, eu já ganhei uma disputa. Não, uma competição entre as crianças do meu condomínio. No Creu. Eu fui até a velocidade 9.
Que isso, hein? Temos aqui um dançarino profissional. Uhum. Um gogoboy oculto.
Alô, garotas.
Contar aqui também, cada um no seu quadrado, né? Ixi Maria, essa daí foi sucesso.
Exatamente.
Com certeza. E se a gente parar pra pensar, né? A gente às vezes dançava certo tipo de música na maior inocência. E hoje a gente vendo, por exemplo, vários jovens aí, 12, 13 anos, cara, que dançam músicas assim que a gente fica abismado. A gente como jovens, assim, porque a gente é jovem ainda, a gente vê criança aí de 10, 12 anos dançando certo tipo de música. Naquela época a gente era muito inocente, entendeu? Tinha certo tipo de música com alguns teores, algumas coisas ocultas assim, mas era muito na inocência. Hoje parece que a criançada tá dançando e, tipo, totalmente consciente daquilo que tá sendo cantado e dançado. É uma coisa até assim que a gente vê, né?
Tô tentando lembrar o nome daquele menininho que foi, não sei se no Raul Gil ou no Silvio Santos, e ele canta uma música, tipo, super pervertida. Só que naquela época ninguém ligava, sabe? Tipo, tinha um monte de mulher só de biquíni dançando atrás. E ele criancinha, sabe? E cantando. Eu quero lembrar o nome da música. Eu vou lembrar ainda, calma. Mas vai seguindo aí, eu vou lembrar.
Eu lembro daquela música também, né? É que falava muito por trás dela, mas a gente nem dava nada, né? Na época. E aquela lá, analisando essa cadeira hereditária. Quero me livrar dessa situação precária, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece.
Clássica. Cara, tem muita coisa que a gente passou na infância assim, que se a gente for olhar hoje, acaba que muitos dos adolescentes hoje, eles achariam muito brega, né? E acaba que passa de geração para geração. As coisas que, às vezes, nossos pais, nossos avós ouviam, filmes que eles assistiam, na época parecia ser uma coisa muito brega pra gente, uma coisa muito ultrapassada. E acaba que essas coisas que aconteceram na nossa infância, na nossa adolescência, para as pessoas de hoje que têm 12, 13, 15 anos, é também umas coisas ultrapassadas. Querendo ou não, acaba que, por mais que seja um pequeno espaço de tempo em relação de nós com nossos pais, os adolescentes de hoje, eles acham uma coisa totalmente estranha e alheia aquilo que a gente via e escutava na nossa época.
Assim, uma coisa que marcou muito a minha infância também, eu não sei de vocês, mas foi Lan House, cara. Eu fui muito em Lan House. Madrugadão, eu fui muito madrugadão em Lan House. Chegava de noite e só saía de manhã. Eu era desses, assim, viciado. Counter Strike, Need for Speed. Eu era nesse naipe. Street Fighter, Resident Evil no PlayStation. Cara, já zerei Crash.
E até nessa linha também tinha até os fliperamas, né? O que, que é fliperama hoje? Ninguém sabe o que, que é. Nossa, pra gente era... Crash. Quem sabe o que é Crash hoje? Ninguém conhece Crash.
Hoje é o famoso pessoal criado a leite com pera e ovo maltine. É um pessoal que não sabe o que, que é um mirtiolate ardendo na ferida.
É o famoso que não sai fora da caixa, né? Só vendo Minecraft lá, fica tudo quadrado.
Cara, e se a gente for parar pra ver, que nem você falou aí, tocou o assunto do fliperama, o assunto aí das velhas jogatinas quando a gente era mais novo. Cara, se você apresentar hoje uma ficha daquelas que você colocava dentro do fliperama, o pessoal não vai saber o que que é, entendeu? E era uma coisa assim que divertia muita gente. A gente ia no fliperama, a gente juntava com os primos, com os amigos, fazia disputa ali de Street Fighter. Tinha o Streets of Rage, vocês lembram? Que eram os bonequinhos que iam andando um do lado do outro, ia batendo nos bichos, ia jogando lata de lixo, pneu. Cara, eram jogos que assim, os gráficos eram... Hoje a gente para pensar, uma coisa muito tosca, mas aquilo pra gente era o mundo, era a diversão que a gente tinha.
Cara, mas hoje você tem Minecraft, que não tem gráfico. É um monte de tipo... Então, assim, é claro, tipo, eu tô exagerando. Enfim, a gente tem jogos hoje aí super realistas e tudo mais. Os moleques de hoje é bem mimado mesmo. Eu duvido, eu tenho um primo de 8 anos de idade, eu duvido. Se eu mando ele subir na árvore, ele não dá conta. Eu duvido que ele dá conta de subir na árvore. Mas, enfim, também fica uma coisa muito de tiozão, né? Ah, na minha época eu subi em árvore. Eu já tô me achando muito tiozão.
Quem nasceu antes de 2000 já é muito tiozão, se for ver.
Realmente, cara, a gente nessa idade, assim, acaba que... eu acho até engraçado, porque o salto temporal de um curto espaço de tempo foi uma coisa, assim, exorbitante. Porque se você parar pra pensar da época dos nossos pais até a nossa época, não tinha aquela questão de telefone, o telefone sem fio, celular. Eu lembro que meu pai, ele começou a ter o celular, aqueles que você puxava a antena e abria a tampinha pra poder discar, entendeu? E, tipo, na minha época, pra ter um celular, nem smartphone era, pra ter um celular mesmo. Daqueles tecladinhos, aquele Nokia que tinha o joguinho da cobrinha. Cara, era uma coisa surreal. E agora, se a gente pegar essa linha temporal de, tipo, de 10 anos atrás até hoje, você tem aí smartphone que é mais potente do que computador, entendeu? Então, tipo, foi um salto muito grande. Acaba que isso meio que deixa as crianças e os adolescentes de hoje sem toda essa vontade de brincar, de sair de casa, de fazer coisas diferentes. Cara, hoje eu não vejo mais jogo de tabuleiro com tanta facilidade igual a gente tinha na nossa época.
É, até sobre games aí, tudo que você falou também de brincadeiras, coisas que a gente gostava na infância mesmo. Cara, uma coisa que eu amava e gosto até hoje, eu coleciono, é álbum de Copa do Mundo. Não sei vocês, mas meu Deus, nossa, eu gosto muito de álbum de Copa. Sempre quando chega, assim, e eu lembro até de uma época que acho que tinha passado a Copa do Mundo já, mas eu não tinha completado meu álbum. E aí chegou aquele famosíssimo atentado, que muitos não viveram, né, mas nós vivemos, foi o atentado de 11 de setembro. Meu, aquele dia o mundo parou. Que é isso?
Onde vocês estavam no 11 de setembro?
Ué, eu obviamente estava assistindo o Goku produzindo a sua enorme Genkidama.
Tá legal, vamos lá. Terra, mar e também todos os seres vivos. Por favor, eu peço, compartilhem um pouco que seja de sua energia comigo para que eu possa criar a Genkidama.
Exatamente, hora do almoço, tinha acabado. Eu tava indo pra escola ainda. Tava terminando de almoçar pra ir pra escola depois.
Cara, eu tava na excursão do Play Center. Eu nem tinha um pra que tava tendo terrorismo. Eu tava me divertindo com outras crianças retardadas iguais eu. Eu só fiquei sabendo à noite.
Cara, e se a gente for parar pra pensar, às vezes não foi uma coisa nem que mexeu tanto com a gente, né? Somente hoje, assim, tipo de uns 8, 10 anos pra cá, que a gente realmente tem a real dimensão de tudo que foi aquilo, né? Porque na época, quando você é criança, você fala, nossa, que trem triste, não sei o quê, mas, tipo, no outro dia é a vida que segue, né? Na escola, levar o lanchinho, o suquinho pra comer no recreio, mas, tipo, depois quando a gente para pra ver todas as coisas que aconteceram ao longo da nossa infância, cara, se a gente colocar pra pensar hoje, raciocinar, aconteceram muitas coisas tristes também.
Cara, assim, eu não sei, eu sou provavelmente mais velho que vocês um pouco, mas assim, eu já vi muita coisa. Eu já vi, no ano que eu nasci, teve a queda do Muro de Berlim, entendeu? Depois teve aí o atentado às Torres Gêmeas, enfim. Eu já passei por um caralhão de coisas aí e na maioria das coisas eu não tive nem aí, entendeu? Eu tô começando a ter essa consciência agora, que eu tô ficando mais velho. Pra gente é criança, é que nem aí o 11 de setembro. É meu aniversário, 11 de setembro. Então, assim... E, cara, eu tá nem aí pro que tava acontecendo. O mundo inteiro parado, assim, prestando atenção e eu me divertindo lá e fazendo piada, inclusive. Que eu não vou falar aqui, obviamente, mas fazendo piadas.
O Neto é um sobrevivente anônimo.
Você falou de aniversário aí, meu, tem uma história... Eu lembrei de uma história de aniversário que, cara, não foi nada legal pra mim e principalmente pra quem sofreu comigo nesse dia. Eu era na creche ainda, né? E aí eu convidei todo mundo pra fazer aniversário lá em casa, né? Na verdade, minha mãe, né? Porque eu não convidei ninguém. Minha mãe convidou todo mundo pra ir pra lá. E aí, a galera foi e tinha uma menina que minha mãe cuidava dela. E ela colocou o dedo no meio, assim, da porta. Pra quê? Eu fui, fechei a porta, o dedo dela caiu, velho.
What the fuck?
O dedo dela caiu. Estraguei a festa. Parecia Jogos Assassinos. Brinquedos assassinos, sei lá. Cara, foi bizarríssimo.
Cara, isso aí, realmente, isso aí é cena de filme, se for pra pensar. Cara, meu Deus, quando eu era criança, cara, eu tinha muita coisa assim que, se eu parar pra pensar hoje, se eu fizesse isso com meus 30 anos de idade, dava cadeia, com toda certeza. Cara, eu lembro quando eu morava, quando eu era mais novo, né, eu ia pra Formiga, pra casa da minha avó, aí juntava com os primos, né, família muito grande, e eu tinha um primo que sempre era considerado o ovelha negra da família, né, era eu e esse meu primo que a gente juntava, cara, era certeza de dar merda. E eu lembro, cara, que na nossa rua tinha um anãozinho que vendia telecena, e tipo, ele não gostava de ninguém na rua, ele era daqueles caras que xingava todo mundo, que fazia graça com todo mundo, sabe? E um belo dia, a casa dele era uma casa que, assim, como era uma casa muito antiga, a porta da sala dava direto na rua. E de frente da casa dele tinha um poste. A gente pegou um daqueles varais de estender roupa, a gente amarrou na porta dele e amarrou no poste. A gente trancou o anãozinho dentro de casa. Teve que vir um vizinho pra poder abrir a porta pra poder sair. Cara, é uma coisa que eu lembro até hoje.
Cara, eu não vou falar algumas coisas aqui. Eu não vou dizer algumas coisas aqui, porque algumas coisas que eu poderia dizer aqui, eu realmente não posso contar, porque pode dar muita merda. Por exemplo, eu já apareci no Fantástico.
Ô, louco, meu!
Como... mas coisa boa? Obviamente que não. Matéria sobre bullying na escola. Mas hoje eu sou uma pessoa do bem, tá? Hoje eu tô controlado, tá, pessoal? Quem tá me ouvindo aí, aquele é o meu exemplo do Fantástico. Hoje eu sou uma pessoa super do bem. Inclusive, professor, eu tô redimindo aí tudo que eu fiz, tá? Tô apanhando aí dos alunos aí diariamente. Mas enfim, não posso comentar sobre isso, que meus alunos podem estar ouvindo aí. Então, eu sempre fui um bom aluno, tá, pessoal? Nunca apareci no Fantástico, não.
Essa aí vai ficar marcada pro nosso podcast comemorativo. Você vai revelar o porta-retrato e revelar a história do bullying do Faustão.
O porta-retrato já é uma promessa aí. Mas calma, vamos lá. Com calma. E eu acho que, assim, um último símbolo aí da minha infância que também foi muito marcante foi o Tamagotchi. Eu não sei se vocês tiveram, mas eu tive. E também foi muito marcante pra mim, porque eu realmente cuidei do meu Tamagotchi. Eu não sei vocês.
Confesso que eu cuidava muito também, só que às vezes eu cuidava tanto Porque eu ficava tão estressado com o próprio aplicativinho, né? O próprio gamezinho ali e tal, que eu jogava no chão e quebrava. Olha a preocupação da pessoa, eu ficava tão, tão fissurado ali que depois até perdi o próprio joguinho, né? E aí minha mãe tinha que comprar outro, né? E esse já viu. Pra achar outro, tava uma febre naquela época, meu Deus do céu.
E aí tinha aquele lance lá de reiniciar, né? Você pegava um clipe e colocava atrás, aí você reiniciava e matava ele toda hora e tal. Era bacana.
Eu confesso que eu deixava o meu morrer, cara. Eu queria criar um animal fisiculturista.
Eita porra! Tá saindo da jaula o moto, porra!
Eu colocava ele só pra malhar na academia, pra levantar os halteres lá, e deixava ele morrer porque eu queria um bichinho novo. Really, nigga? Eu não gostava do bichinho porque ele não ficava musculoso. Ele não ficava que nem o Kleber Bambam, eu falei, tchau pra você. Deixava morrer de fome e passava pro outro.
História até de Fantástico também, eu lembrei de uma cena. Na verdade eu não passei no Fantástico, na verdade eu passei. Mas o que aconteceu? Lembra daquela época de bola cheia e bola murcha? Não sei se vocês lembram de pegar essa época.
Sim.
Mas, o que aconteceu? O que aconteceu, né? Tinha um campeonatinho aqui em São José dos Campos de intercondomínios. E aí eu participava do meu condomínio. Era muito ruim meu time. Mas, tipo assim, tinha eu e tinha o goleiro. Então, basicamente, o goleiro jogava pra mim, eu dominava, fazia gol e jogava pro lado. Então, era basicamente nós dois. E, em certo momento, nosso time era muito ruim. E aí pegamos o melhor time. O que aconteceu? Tinham dois primos que os caras viciados, jogavam direto junto. E aí eles fizeram tabelinha entre eles, fizeram um gol muito bonito, realmente. E aí depois apareceu no bola cheia. Então, assim, eu apareci... Só que foi do lado ruim, né? Porque o meu time que tava contra do cara. Então, assim, foi uma vez que eu passei na televisão, mas eu não queria ter passado.
Ah, cara, essas coisas aí a gente tem que deixar na moita, sabe? A gente não pode ficar falando muito.
E eu tinha até no futebol mesmo, eu tinha um apelido que chamava Gel. Porque eu passava, toda vez que eu jogava futebol, eu passava gel, né? E aí meu cabelo, cara, ficava intacto. Eu cabeceava e não mexia o cabelo. Eu chutava, fazia tudo, corria... Praticamente voava no campo e não mexia o cabelo. E aí ficou isso daí. Meu apelido no futebol, principalmente, era Gel.
Cara, e vocês falando aí que um apareceu no Fantástico, outro apareceu no Faustão, cara. Eu lembro na minha infância que eu tava na praia, não lembro qual praia era, cara. Eu fui num restaurante que tava o Tom Cavalcante lá. Eu sentei no colo do Tom Cavalcante e fiz ele brincar com minha sandália do Seninho, cara. Olha pra vocês verem. Eu tenho gravação disso até hoje. Eu vou trazer um dia pro canal aqui a história direitinho. E ainda eu já ganhei um boné do Sérgio Malandro, cara.
Pegadinha no balão do... Ai, ai, ai.
Aquele bonezinho com ventilador que fica na festa. Eu já fui carregado no colo por Tom Cavalcante e por Serginho Malandro.
Esse aí dá pra leiloar daqui uns anos.
Nossa, esse aí vai ser relíquia. Esse aí vai ficar bacana. Então, pessoal, encerrando esse nosso segundo episódio com a grande participação do Jonatas. Prazer imenso ter você aqui compartilhando um pouco das suas histórias e peripécias da infância. Netão também compartilhando tudo aquilo que ele viveu, apesar de ser um pouco mais experiente do que a gente também viveu um período ali onde a gente pôde compartilhar várias histórias semelhantes. E é isso aí. Considerações finais?
Beleza. Eu compartilho lá também nos stories, no Instagram, tudo que seu lugar, pessoal. Participar aí com vocês também.
É isso aí, pessoal. Não deixem a criança que está dentro de você morrer, tá? E é isso. Segue a vida, se cuida por causa do corona, e é isso aí. Grande abraço a todos. Valeu, Jonatas, pela presença. Apareça sempre.
Show de bola. Então, pessoal, nos sigam nas nossas redes sociais, vão ficar todas lá no link do Spotify. Vamos compartilhar, porque a gente está começando agora. Se Deus quiser, vai ser um podcast de sucesso. Vocês ainda nos verão no topo daquela lista. Pessoal, muito obrigado, falou, valeu e até mais.